Parashat de esta semana, Parashat de Devarim. Começa um novo Humash, o último Humash da Torá, que também é chamado de Mishne Torá. Mishne Torá quer dizer uma, entre aspas, segunda Torá, uma repetição da Torá. Afinal, nesse Humash de Devarim, o Moshe Rabbeinu está há 36, 37 dias antes do seu falecimento. Então, o Humash inteiro são esses 30 e poucos dias. E Moshe Rabbeinu está fazendo uma recapitulação de tudo o que aconteceu desde a saída do Egito até aquele momento. No meio ele acaba mencionando uma série de leis também, mais detalhes sobre algumas leis. Mas de uma forma geral, o começo do Humash e o final do Humash são chamadas de atenção. Ou, no começo do Humash, uma chamada de atenção pelo passado. Olha o que vocês fizeram aqui, olha o que vocês fizeram ali, lembra o que foi feito aqui. E no final do Humash, Moshe Rabbeinu chama atenção para o futuro. Tomem cuidado a partir de agora. É muito interessante que a ordem das coisas nessas parshiot não é uma ordem cronológica. E todos os comentaristas aqui perguntam, não vamos entrar agora nisso, mas os comentaristas perguntam qual é exatamente a ordem. A ordem não é cronológica, é por assunto. Por exemplo, nossa parashá, o Moshe Rabbeinu praticamente fala sobre a viagem. A viagem quer dizer que ele fala sobre o fato que eles saíram do Egito com uma intenção, ou melhor, Deus com uma intenção de que eles vão diretamente para Israel. Então ele fala como que foi isso e como eles estragaram isso e acabaram tendo que ficar 40 anos no deserto. Então ele menciona sobre a ideia que eles deram, o povo deu. Ah, sabe uma coisa? Estamos indo para uma terra, nem sabemos como ela é. Vamos mandar uns espiões para dar uma olhada como que é a terra. E você fala, oh, eu falei para vocês que tudo bem, uma boa ideia, manda, vamos ver o que acontece. Mandaram. Eles vieram, falaram que não deviam sobre a terra e começaram a desencorajar o povo. O povo resolveu que não dá para ir. Nós não vamos para a terra de Israel. E naquele momento, Deus decretou que nós vamos ficar 40 anos aqui no deserto. E em seguida, o Moshe continua. Continua o quê? O que aconteceu depois? Quando finalmente acabaram os 40 anos, como Deus falou para eles agora qual o caminho que eles devem tomar, ele fala exatamente, vai passar ao lado de Seir, depois vai virar para o norte, vai passar ao lado de Moab, e não é para mexer com Seir, não é para mexer com Moab, não tem guerra com eles, nem com Amon, são três povos que não é para mexer com eles. E em seguida, Deus falou, agora vocês estão chegando no povo dos Emorim, Sihon, rei de Heshbon, Og, rei de Bashan, esses lugares é para atacar. E como a própria Torá conta na nossa paraxá, o Moshe fala, olha, embora Deus falou atacar ele, eu pensei, sabe uma coisa, aprendi com Deus, que primeiro a gente tenta no caminho pacífico. E por isso ele fala que naquele tempo, naquele momento, eu mandei mensageiros de Vrei Shalom Lemor, palavras de paz. E o Rashi aqui traz que ele aprendeu isso de Deus. Ele pediu licença, sabe uma coisa? Nós queremos apenas entrar para dentro da terra de Israel e vocês estão entre nós e Israel. Deixa nós passarmos pelo seu país, nós vamos girar a sua economia, vamos comprar comida, vamos comprar bebida, tudo de ótimo. Mas deixa só passar por dentro do seu país. E naquele momento a resposta foi uma resposta de batalha. Eles já vieram atacar. Não precisamos atacar eles primeiro, eles vieram nos atacar. E naquele momento nós conquistamos toda a terra de Sihon e toda a terra do Og. E a Torá começa a falar quais são as cidades e quais são os lugares, o que nós fizemos. E como isso tudo foi distribuído já por Moshe Rabbeinu para a tribo de Reuven, Gad e metade de Menashe, conforme vimos há umas semanas atrás, que é o pedido deles para ficar lá, já que é uma terra muito forte e cheia de gramado para poder dar pasto para os seus animais. É interessante quando Moshe Rabbeinu está na nossa paraxá chamando a atenção do povo sobre o acontecimento Meraglim, espiões que fizeram o povo desistir de repente de entrar em Israel. E Moshe fala, sabe o que aconteceu? Vai esmar Shemet Kol Divrechem. Deus ouviu a voz de vocês. Vai Sof Vai Shavalem. Ele ficou bravo com vocês. Ele jurou. O que, que ele jurou? Que essa geração não vai entrar em Israel. Exceto Caleb Ben Yefuné. Caleb Ben Yefuné vai poder entrar na terra de Israel. Não só vai entrar, ele vai ganhar um pedacinho especial onde ele foi rezar no túmulo dos patriarcas da cidade de Hebron. E continua Moshe falando, Gambi hit anaf Hashem biglalchem lemor. E comigo Deus também ficou nervoso por causa de vocês e disse, Gamatá lotavosham, você também não vai entrar lá. E quem sim, Yoshua Binun, o Mesle Faneca, o Yoshua Binun está na sua frente, ele vai vir para aquela terra, dê força para ele, porque ele é que vai fazer o povo herdar essa terra. Interessante, como nós estudamos a Parashá todos os anos, todos os dias de manhã aqui, e não é à toa que estudar mais uma vez e mais uma vez, não é apenas mais uma vez, é uma nova vez que está estudando aquilo, e sempre surgem novas dúvidas e coisas que nunca enxergou-se em outros anos. Eu não lembro nenhum ano de ter me perguntado o que está fazendo esse versículo aqui. E esse ano, quando eu estava dando aula, falando, peraí, como pode ser que Moshe Rabbeinu está falando para o povo sobre o pecado dos Meraglim, dos espiões. E o Moshe coloca, sabe de uma coisa? Gambini também comigo, Deus ficou nervoso naquele momento e falou, não vou entrar em Israel. Será que é por esse motivo que o Moshe Rabbeinu não entrar em Israel? Afinal, o Moshe Rabbeinu, nós sabemos, a Torá fala claramente que é outra história completamente. 38 anos depois desse acontecimento. O Moshe Rabbeinu estava na frente da pedra, a pedra deixou de dar água para o povo, e Deus fala para o Moshe, fala com a pedra para ela dar água para o povo. E o Moshe Rabbeinu bateu na pedra. E não vamos entrar agora no mérito da questão, qual foi exatamente o ponto da falha do Moshe Rabbeinu. Mas naquele momento Deus falou para o Moshe, você não vai entrar mais em Israel. E mais ainda, a Torá faz questão em inúmeros lugares de frisar, o Moshe Rabbeinu não vai entrar em Israel. Por quê? Por causa das águas da pedra. De repente, o Moshe Rabbeinu, que não queria que falassem que toda a falha é o fato dele ter participado dos Meraglim, ele não queria ter essa culpa, porque ele não tinha essa culpa. E é um dos motivos pelo qual ele pediu para Deus, Deus, toda vez que você falar sobre o fato que eu não vou entrar em Israel, por favor, sempre menciona qual o motivo, para ninguém começar a achar que é outro motivo. E o próprio Moshe Rabbeinu aqui na nossa paraxá está falando sobre os espiões, está reclamando com o povo do acontecimento dos espiões, e ele fala, sabe, Gambi, Tanav, Hashem, também naquele momento Deus ficou bravo comigo, Biglalchem, por causa de vocês. Como pode ser? O Moshe Rabbeinu está dizendo que o motivo foi esse? Por que Deus ficou bravo com ele? E o que o Moshe quer dizer com isso? Graças a Deus eu achei uma resposta muito interessante e uma lição de moral muito forte para nós. O Rav Schwab escreve que Moshe Rabbeinu, no decorrer do deserto, recebeu reclamações e reclamações do povo. O tempo todo o povo vinha reclamar. E se nós formos olhar em todos os lugares que o povo reclamou, que não foram poucas, eles vêm para o Moshe como se fosse, Moshe, você é o culpado de tudo. Moshe, você nos tirou do Egito. Por que você nos tirou do Egito? Deixava lá, estava tão bom lá. Você é o culpado de tudo, porque você resolveu que nós temos que sair do Egito. Será que foi o Moshe que quis tirar do Egito? Deus quis tirar do Egito, mandou o Moshe fazer o serviço. Mas é óbvio, e é tão falado, que o motivo foi que Deus quis tirar o povo do Egito. Não tem nada com Moshe. Moshe não fez nada individualmente. Tudo eram ordens divinas para ele. Mas o povo fazia questão de falar a mesma bobagem o tempo todo. E vinha no ouvido do Moshe Rabbeinu e falava, Moshe, você é o culpado, você nos tirou do Egito. Lama rotietano mi mitraim. Por que você nos tirou do Egito? O tempo todo, 40 anos o Moshe ouvindo isso. E quando se fala uma mentira, quando se fala uma coisa errada no ouvido de alguém demais, com o tempo isso acaba tendo uma influência na pessoa. Uma influência no subconsciente, mas tem influência. Moshe Rabbeinu agora vem e fala para o povo: eu tenho uma reclamação quanto ao comportamento de vocês. Vocês ficaram martelando na minha cabeça 40 anos que eu sou culpado. 40 anos vocês ficaram falando que eu fiz alguma coisa por ideia própria. Sabe o que aconteceu? Sem querer, sem eu perceber, eu acabei agindo de uma forma por ideia própria. Eu acabei batendo na pedra por ideia própria, sem seguir o que Deus me falou. Quem são os culpados? Vocês! Se vocês não tivessem pregado no meu ouvido 40 anos que eu fui aquele que tirei vocês do Egito, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu jamais pensaria em fazer uma coisa por ideia própria. O tempo todo eu só fiz o que Deus me mandou. Por isso Moshe fala agora, no meio dessa história dos Meraglim, no meio da história dos espiões, que também foi mais um lugar onde o povo veio para Moshe e falou: se nós ficássemos no Egito teria sido tão melhor. Moshe Rabbeinu vem e fala para eles: Gambi itanaf Hashem biglalchem. Deus ficou bravo naquele momento também comigo, porque biglalchem, por causa de vocês. Porque as palavras que vocês ficaram martelando no meu ouvido com as suas reclamações acabaram sem querer penetrando dentro de mim e eu agi de forma imprópria. Quanto cuidado nós temos que ter com as coisas que nós falamos para os outros. Quanto cuidado nós temos que ter ao falar uma palavra errada para o outro. Tomar cuidado para não falar algo errado. E muito mais ainda, se já falamos sem querer alguma coisa errada, não voltar a repetir aquela coisa errada. Não ter ideologias erradas e ficar falando e pregando elas o tempo todo, porque eu quero acreditar nisso, então eu vou falar 300 mil vezes para ver quem sabe uma hora entra. É perigoso isso. Pode prejudicar muitas pessoas. E mais ainda, vamos olhar o lado positivo. Uma coisa boa, uma coisa correta, essa sim, devemos sim falar. Essa sim, nós devemos deixar que o outro nos influencie. Então, uma coisa boa, se nós vamos deixar influenciar, vai influenciar até o nosso subconsciente. E nós vamos agir, mesmo sem ser, uma forma natural, nós vamos acabar agindo também de uma forma correta.